Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Bom dia para você. Muito obrigado por você ter optado em ficar conosco. Nós vamos com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Estamos chegando aqui com a nossa equipe toda a postos, lá na coordenação técnica, o Valdir Manente. Na coordenação das perguntas, aqui do meu lado, o Sérgio Martins. Nos comentários, o Marinho Bardella, também aqui do nosso lado. E aqui hoje, com muito carinho, recebendo a nossa companheira Cici Antunes, que vai comentar com a gente aqui sobre amar o próximo. Também no estúdio, o nosso companheiro Antunes, que está aqui com a gente hoje. E lá na técnica, fazendo o som maravilhoso chegar até você, o nosso companheiro Ricardo Leite. Muito bem, nós vamos abrindo aqui os microfones para a Cici para suas saudações iniciais. Bom dia, Cici, seja bem-vinda aqui.
Bom dia a todos os ouvintes. Para mim é uma alegria imensa rever, né, todos vocês. Estava realmente com saudade e poder estar aqui partilhando dessa energia tão boa que é esse programa.
Bom dia, Antunes, por você estar conosco também aqui hoje.
Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar participando desse trabalho com vocês.
Muito bem, nós é que ficamos felizes com vocês aqui, agradecemos a vinda de vocês aqui, sempre muito bem-vindo. A Cici vai estar conosco hoje aqui para falar sobre amar o próximo. E amar o próximo faz parte dos 10 mandamentos recebidos por Moisés. No entanto, até os dias de hoje nós temos dificuldades para realmente exercer esse amor verdadeiro, esse amor de fato. Ainda nos dias de hoje nós sentimos ódio, inveja, ciúmes, aqueles sentimentos pequenos, as mentiras em relação ao nosso próximo. O programa de hoje será dedicado a estudarmos as implicações morais e espirituais dessa realidade. E nós começamos perguntando aqui para a nossa companheira Cici, Cici, por que no Centro Espírita se fala tanto, se comenta tanto sobre amar o próximo? Por que, que isso está tão forte nos centros espíritas, né, Cici?
Eu acho que para nós, como referência extremamente importante, a gente tem o Chico Xavier, e ele dizia que se ele pudesse colocar uma frase na entrada de todas as cidades, ele diria, né, ame ao próximo como a ti mesmo. E nós, eu acredito que hoje ainda existe isso, uma dificuldade muito grande da gente amar a gente mesmo, da gente conhecer os nossos potenciais de amor e a gente desenvolver esses potenciais de amor dentro de um aprimoramento moral e de uma elevação de caráter e tudo mais. E o amar ao próximo ainda torna-se muito difícil. Por quê? Porque nós também não conseguimos amar a gente mesmo. E talvez no Centro Espírita, por a gente ter os princípios da caridade, né, do amor ao próximo como a nossa primeira realidade, nós precisamos realmente compreender com profundidade, e talvez a gente ainda não tenha conseguido isso, essa questão do amar ao próximo, né? Do amar ao próximo numa condição mais abrangente, entendendo, compreendendo, aceitando como ele é, né? Vendo que em cada um que vem em busca da necessidade, as suas limitações, tendo consciência as nossas próprias limitações. E no Centro Espírita, como nós temos como regra o desenvolver-se, a reforma íntima, o aprimoramento da gente mesmo, nós precisamos com certeza ensinar pelo exemplo, pela prática, né? O amor ao próximo, o amor ao semelhante, que se resume toda a doutrina de Jesus.
Marinho, será que essa questão de amar o próximo, essa dificuldade, como a Cici colocou aí, que nós ainda manifestamos em alguns momentos nessa relação amorosa com o próximo, amorosa no sentido de acolhida, de respeito, de comportamento em relação ao próximo, será que essa dificuldade é porque nós somos ainda muito egoístas no nosso fundo, no nosso íntimo, Marinho? Será que o egoísmo ainda faz parte de nós de uma forma muito forte? Será que é por isso?
Não há dúvida de que esse componente do egoísmo, né, se contrapõe totalmente à questão de você amar em plenitude, amar em profundidade alguém. A dificuldade talvez esteja que nós ainda, nos primeiros degraus da nossa escalada evolutiva, nós ainda estamos aprendendo nos desprendermos muito da nossa individualidade. Se nós imaginarmos que os nossos antepassados mais próximos, né, são aqueles aquela geração que estava nas cavernas, aquela geração que tinha que lutar para sobreviver, tinha que caçar para sobreviver, tinha que estar vigilante para poder se proteger em tribos, esse tipo de coisa, né? Nós vamos verificar nessa evolução da história da humanidade que nós ainda não aprendemos totalmente a nos desprendermos dessas coisas, né? Então isso faz com que o egoísmo, aquele egocentrismo, aquela condição excessiva de nós pensarmos em nós mesmos e nós queremos tudo para nós e para os outros vem depois, né? Aquela preocupação com a nossa família apenas e as outras a gente pensa depois, a preocupação com o nosso filho, o filho dos outros vem depois. Essa condição, ela ainda está muito presente na nossa intimidade por coisas como o que você falou, Turíbio, o egoísmo e outras coisas mais.
Até porque isso faz parte das pessoas também, pensar mais nelas, né?
É faz parte exatamente por causa da nossa condição evolutiva.
Instintiva.
Né? Instintiva, não é verdade? Sim. Então a gente chega, nós vamos chegar ao momento em que nós vamos nos realizar quando estivermos pensando no todo, pensando em todo mundo junto, né?
Eu acho que tem um gancho extremamente importante para a gente ver nessa questão, é que nós estamos muito mais próximos do nosso ser ainda primitivo, né, e muito mais distantes do nosso ser evoluído. E tendo essa consciência, já é um grande passo, porque nós estamos começando a despertar, e talvez até uma geração antes da nossa, a gente não teria despertado nessa
esse
condição.
Esse despertamento para o próximo.
Que nós ainda estamos egoístas. Uhum. Nós não somos egoístas. Né? Agora, nós temos a nossa centelha divina, mas nós estamos egoístas ainda. E é nesse avançar um passo de cada vez é que a gente começa a entender o amor ao próximo, né? Nós estamos na abertura. Eu acredito que essa evolução acontece de um crescimento afunilado. Então nós estamos no comecinho, lá embaixo no funil. Por certo, nós chegaremos um dia a dizer, como Jesus disse, né, eu e o Pai somos um, porque ele pensava como o Pai na sua evolução máxima. Nós ainda estamos aqui embaixo, no comecinho do funil, descobrindo que somos egoístas.
Agora, Cici, essa evolução vai nos levar a um novo comportamento em relação ao próximo, né? E você foi muito feliz nessa sua colocação, quando você diz assim, nós estamos muito mais perto do nosso primitivismo do que do nosso estágio evolutivo máximo. Isso faz com que nós sejamos mais egoístas, tenhamos todos esses comportamentos que a gente comentou aqui, que o Marinho muito bem colocou. Uhum. Mas, de uma forma ou de outra, as pessoas, quando despertam, têm essa sensação de que amar o próximo é necessário, as pessoas acabam, de uma forma até que inconsciente, procurando uma ajuda. Então, vão procurar uma casa religiosa, vão procurar aí uma ajuda de alguém, de um profissional, etc. E aí ele começa a ouvir essas coisas. Faça o bem para o outro, não faça aquilo para o outro que você não gostaria que fizesse para você, só faça aquilo que você gostaria que fizesse, trabalhe para o outro, caridade, não sei o quê. E no espiritismo? Como é que o espiritismo pratica esse amor ao próximo? O que é que o centro espírita ensina a pessoa a fazer para amar o próximo? Como é que o espiritismo ensina a pessoa a amar o próximo? O que é amar o próximo para o espiritismo?
Eu acho que tudo que a gente consegue ensinar, a gente ensina aprendendo, né? É uma coisa dupla, né? A evolução, ela sempre ela tem uma dualidade. E nessa condição de ensinar fazendo ou aprendendo, a gente exercita a caridade, né? Exercitando a caridade, a gente exercita o dar-se, o servir, né? O praticar a necessidade do outro, porque a gente não dá aquilo que a gente gostaria de dar, mas a gente precisa dar aquilo que o outro necessita, sem julgamento, sem análise do que ele vai fazer com aquilo. Muitas vezes a gente não consegue dividir, né? Fazer um divisor de águas, esse pode, esse não pode, dentro de um contexto geral de justiça absoluta, porque a gente tem limitações, uhum, e limitações grandes. Mas quando a gente exerce exercita o amor ao próximo, fazendo algo pelo próximo, sem julgamento, sem uma análise, sem restrições no sentido literal do termo, dando aquilo que muitas vezes a gente até mesmo não tem, né? Que é essa compreensão maior. Eu acredito que com o tempo a gente vai absorvendo essa incondicionalidade que a gente tanto necessita, né? O Centro Espírita, nessa questão de caridade, muitas pessoas acreditam que nós fazemos caridade para sermos salvos, uhum. Né? As pessoas de um outro conceito religioso acreditam que os espíritas fazem muita caridade porque eles pensam que através da caridade nós seremos salvos. E não é bem isso. Na verdade, dentro da caridade, nós estamos exercitando o aprender a amar ao próximo.
Muito bem. Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio?
A Cici, na hora que ela pegou e falou que nós não somos egoístas, que nós estamos egoístas, isso mostra pra gente que, na verdade, o egoísmo é um estágio. É como se nós tivéssemos uma doença, né? E para a gente curar as nossas doenças, quaisquer que sejam elas, nós precisamos reconhecer, em primeiro lugar, que nós estamos doentes. E nesse sentido, o Centro Espírita, o Espiritismo, nos ajuda bastante. Porque quando nós vamos ao Centro Espírita, nós temos a oportunidade de exercitar esse amor do jeito que a Cici está nos dizendo. Mas também quando nós ouvimos as nossas palestras, quando nós fazemos os nossos cursos dentro do Centro Espírita, isso não é uma pregação como acontece em outras religiões. Isso é uma oportunidade para a gente refletir exatamente sobre essas nossas doenças. Porque muitas vezes nós somos egoístas e nem percebemos, não é verdade, Cici?
Na nossa fala, ela sempre existe as nossas dificuldades, né? Quando a gente está pensando que está fazendo uma palestra ou ensinando alguém, na verdade, a gente está tentando aprender com aquilo que a gente está observando, né? A gente absorve aquilo que ouve antes mesmo das pessoas ouvirem aquilo que a gente fala.
É porque ela constrói, a pessoa constrói na mente o que ela
ideia,
vai falar.
Né? Então, é como o livro A Força do Pensamento. Você constrói antes mesmo do pensamento a sua intenção. Então, quando você intenciona falar sobre determinado assunto, é porque aquele assunto gera dentro de você algum desequilíbrio. Nunca você fala de algo que está totalmente trabalhado dentro de você, né? Você sempre fala de coisas que ainda estão conflitantes e que essas coisas, com a ajuda dos nossos amigos espirituais, que são permanentes e constantes ao nosso lado, fazem com que a gente reflita as nossas próprias dificuldades. E com certeza serve para todo mundo, porque todo mundo tem as mesmas dificuldades em pontos diferentes, né?
Você está aí na nossa audiência. Se você chegou agora, nós estamos aqui com o Semeando a Boa Nova, com o tema Amar o Próximo. Estamos aqui recebendo com muito carinho a Cici Antunes e também o nosso companheiro Antunes, que está com a gente aqui hoje, nos contemplando com a visita. Antunes, quando a gente ama o próximo, a gente vive melhor?
Sem dúvida, porque nós estamos aprendendo a nos amar mais um pouco.
Uhum.
A gente nunca consegue dar para o outro o que a gente não tem. Essa é
a lógica do amor ao próximo, né?
Senão eu não consigo nunca transmitir o que eu não tenho.
Uhum.
Se eu estou amando alguma coisa ao próximo, é porque eu já aprendi a me
já
amar
aprendeu
um pouquinho
alguma
mais.
Coisa. Ô Cici, nós estamos falando desse amor ao próximo. Antunes foi muito feliz nessa colocação quando diz assim, só posso amar se eu amo a mim mesmo, né? Então eu posso amar o próximo nesse sentido. E o inimigo? Porque Jesus falava assim, ame o seu inimigo, né? E escuta, isso não é meio difícil, não é meio contraditório? Vamos lá, inimigo, não é um negócio meio complicado, não é um exagero de Jesus, não? Será que Jesus não exagerou, não,
Cici? Eu acho que na hora que a gente está com raiva, talvez a gente pense assim. Mas quando a gente começa tentar entender cientificamente, porque eu acredito que Jesus foi muito científico em todas as colocações dele, né? E tem um livro que chama Conversando, Diálogos com o Mestre, é um livro muito pouco lido no movimento espírita, até porque ele não foi muito... Chama Caminhos do Deserto, exatamente esse livro. E é um diálogo de João Batista com Jesus numa passagem quando os dois estão num retiro no deserto. Muito antes mesmo de Jesus começar a tarefa dele. E João Batista pergunta para Jesus, né? Mestre, como eu faço para aprender a amar? Se a gente aqui, né, 2000 anos depois, está discutindo o que é amar, imagina 2000 anos atrás, onde muitas vezes era o olho por olho, dente por dente que vigorava, entender o que era amar. Realmente precisava, acho que, de um grande esforço para conseguir isso. E Jesus respondeu para ele numa coisa que eu adoto para mim: se você quer aprender a amar, deixe de odiar. Então, a gente não consegue dar passos saltando. A gente vai passo a passo. A gente não consegue amar os nossos inimigos da mesma forma que nós amamos os nossos amigos. E isso nem talvez vá acontecer, porque não existe ali uma afinidade, uma coisa mais ampla que nos dê a mesma simpatia que a gente tem pelos nossos amigos. Uhum. Mas a gente tendo a consciência do não odiar, de não nutrir por aquela criatura que talvez tenha nos feito algum mal, e não fez de forma... porque nós somos inocentes. Não fez porque nós somos vítimas. Nesse mundo, a gente sabe muito bem que não existe a vítima, né? Sempre a gente já foi algum dia algoz e agora aqui a gente está liquidando toda essa maldade, né? Que a gente um dia praticou. Então, se a gente conseguir não odiar, né? Que eu acho que ainda o odiar é uma palavra muito forte, se a gente conseguir suplantar a dificuldade de ter, né, ou de nutrir determinados sentimentos inferiores por aquela criatura que tenha nos prejudicado, a gente já deu alguns passos. A gente dizer amar os nossos inimigos, talvez a gente nesse estágio evolutivo, talvez a gente realmente não consiga compreender a profundidade. Mas se a gente voltar nessa questão do não odiar, eu acho que a gente começa a entender o que Jesus queria dizer, e um dia nós iremos compreender. Uhum. Porque, na verdade, se a gente for pensar pelo tempo, pelo padrão de equilíbrios de débitos, os nossos inimigos, na verdade, são os nossos benfeitores. São eles que fazem com que a gente resgate um erro cometido lá atrás. Lógico que a gente, com isso, não vai ficar naquela condição fatalista de estar gostando, de estar sofrendo. Mas acontece que a gente já está superando uma coisa que, com certeza, nós teríamos que ultrapassar.
Marinho, nós estamos recebendo aqui a ligação da Nolita Ferraz. Ela diz assim... ela é uma dúvida dela. Ela diz assim: se em algumas famílias, as pessoas não se entendem, não existe entendimento entre eles, os próprios os componentes da família, não existe amor entre eles, como essas pessoas que não se entendem com os seus familiares podem amar o próximo, já que os familiares são os próximos mais próximos? Interessante isso, né?
É muito interessante a questão. Agora, nós precisamos também levar em conta, Toríbio, que o amor é uma conquista individual, né? Se muitas vezes nós temos num seio familiar as discórdias, temos muitas vezes ali os desentendimentos, nós precisamos também levar em conta que aquele núcleo familiar reúne ali espíritos em luta. Reúne ali espíritos em resgate, em ajustes, que a sabedoria divina reuniu ali exatamente para que possa tirar os últimos empecilhos para que as pessoas possam amar mais.
Aparar as arestas do comportamento.
Muitas vezes nós pensamos que o amor é alguma coisa assim. Às vezes a gente ouve falar, né, que a pessoa tem amor ou não tem amor. A gente imagina que amor é alguma coisa que a pessoa tem ou não tem, né? E na realidade não é assim. O amor tem muitas gradações. O amor está presente nas mais diversas facetas dentro de uma criatura. Uma criatura é capaz de amar profundamente um ser, e aquela mesma criatura é capaz profundamente de odiar outra pessoa, né? Pode parecer uma coisa um pouco antagônica, mas é diferente do que simplesmente... o amor não é vamos assim dizer, um objeto, não é alguma coisa absoluta que está dentro da pessoa, se ela tem aquilo ou não tem aquilo. São sentimentos, né? E os sentimentos, eles se apresentam nas mais diversas formas, criando aí uma complexidade muito grande de como é que as pessoas reacionam, né? Então, é muito natural que nós, todos em luta, espíritos em luta ainda, tenhamos os nossos amores e os nossos desamores. Agora, eu acho que a grande conquista, talvez, a grande preocupação, nós procurarmos saber quando que nós vamos conseguir amar a todos, né? Uhum. Quando que nós vamos conseguir fazer o que Jesus fazia, né? Porque Jesus não excluía ninguém. Jesus, o amor dele era tão, ela estava uma dimensão tão superlativa, que por isso que ele aceitava todos, aceitava a pessoa de má vida, aceitava a pessoa que tinha vício, aceitava a pessoa que precisava, aceitava quem gostava dele, aceitava quem não gostava dele. Então, nessa capacidade de aceitar a todos, que ele deu o grande exemplo de como é que nós devemos ser um dia. Porque nós ainda somos, por causa daquele egoísmo que você perguntou antes, Toribio, capazes apenas de amar aquelas pessoas que gostam de nós. Nós ainda não temos a capacidade de amar aqueles que não gostam de nós.
Muito bom. O Antunes, deixa eu fazer uma perguntinha para você que chegou aqui para a gente aqui. O Carlão, ele fez uma pergunta muito interessante. Diz assim, amar ao próximo significa, deve exigir sempre alguma coisa do outro? Quer dizer, eu vou, para mim, amar o próximo, eu tenho que exigir alguma coisa dele? Que ele mude comportamento, que ele seja perfeito? Eu tenho que exigir isso?
Não, se eu estiver fazendo isso, eu não estou amando o próximo. Eu estou coordenando a vida do próximo para aceitar o que eu quero, a minha maneira de ser. O amor está exatamente em você conseguir tolerar todo o comportamento do outro, as coisas do outro, sem ser agredido por isso.
Deixa eu só colocar falar, aqui uma frase interessantíssima com relação a isso e com relação à família. Emmanuel dizia para Chico que a gente tem que ter paciência com a felicidade alheia. Isso é muito forte para nós.
Difícil.
Porque às vezes a felicidade alheia é ficar no bar, bebendo até altas horas, e a gente muitas vezes tem que ter paciência com aquele tipo
tolerar.
De felicidade. Isso não quer dizer que a gente aceite que aquela pessoa nos violente ou nos agrida ou qualquer outra coisa. A gente tem que pôr limite, mas a gente tem que ter paciência que a felicidade dele ainda é aquela. Uhum. Né? E um amigo nosso dizia uma coisa muito interessante com relação à família, que ele dizia, os nossos familiares são como lixas na nossa evolução. Alguns precisam de lixa 80, outros de lixa 120, outros de lixa 360, outros de lixa 600. Então, quer dizer, as pessoas que estão à nossa volta, que às vezes é difícil de amar, exatamente por isso que elas são difíceis de amar, porque são para nós as nossas lixas, mas o amor que Jesus nos pedia tem que transcender a nossa família corporal. Ele precisa ser o amor incondicional, e sendo o amor incondicional, ele tem que superar as portas dos nossos lares.
Valdir, você queria fazer um comentário, Valdir?
E o amor requer de nós um sacrifício muito grande, né, Cici? Porque destruir, odiar, ter raiva, essas coisas a gente consegue com a maior facilidade, nossa, né? Por isso que Jesus já colocou bem dessa forma. Amar o seu inimigo é pedir para nós começar pelo mais difícil para ver se a gente consegue melhorar um pouquinho, não é?
Olha, nós estamos falando aqui de comportamento, da nossa relação com o outro, etc. O João Carlos Bolsarim faz uma... Ele faz, na verdade, uma pergunta, mas está esclarecendo aqui. Diz assim, como é que nós podemos trabalhar a culpa que sentimos, às vezes, por amar menos uma pessoa? Como é que a gente pode sentir, trabalhar essa culpa que a gente sente às vezes porque eu estou amando menos uma pessoa do que outra? E aí ele diz assim, porque enquanto não conhecemos a pessoa, não conhecemos bem uma pessoa, é muito fácil amar. Quando a gente não conhece bem uma pessoa, é fácil você ter um sentimento de amor, de relação saudável. Mas depois que o tempo vai passando, que a gente começa a conhecer um pouco mais, é a história do casamento, né? Aí vai ficando mais difícil amar plenamente.
Mas eu acho que o amor tem uma coisa que precisa estar muito aliada, que é o respeito, né? Se não existe respeito, o amor não está existindo em momento algum. E a gente não pode esquecer nunca aquela fala de Paulo, que ele diz assim, não fiz o bem que desejei, mas consegui o mal que eu nunca quis.
Uhum.
E muitas vezes, quando a gente está praticando o amor, a gente comete esses enganos. Por quê? Porque nós não temos a visão que Jesus tinha, que era uma visão tão ampla que superava as nossas dificuldades humanas. Tanto que ele diz no momento da cruz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Uhum. Né? Quer dizer, nós não sabíamos realmente o que estávamos fazendo ali e nem a dimensão daquela criatura que estava ali. Né? Então, realmente, ele tinha uma misericórdia pela nossa ignorância muito grande. E nós não temos a condição de visão dele. Então, por isso, nós temos a misericórdia de Deus para conosco. Porque nós precisamos ainda aprender muita coisa.
Marinho, dá uma dica para a gente. O Sérgio quis fazer um comentário, Sérgio, antes?
Talvez aí é que esteja o grande segredo da coisa, do aprender a amar. Aquilo que o Marinho estava dizendo é muito sério, né? Que o amor não é uma coisa assim que a gente tem intrínseca, que é uma coisa que a gente nasce com. Principalmente nesses casos de famílias, nesse caso das pessoas que não são mais difíceis, é uma questão de aprendizado. E o aprendizado começa exatamente no momento em que eu começo a aceitar o outro do jeito que ele é, e não do jeito que eu gostaria que ele fosse. Porque amar aquele cara que é do jeito que eu quero, que eu gosto, é simples. Agora, aquelas pessoas mais difíceis, é a história da lixa, né? É quando eu vou aprendendo, devagarinho, observando, primeiro aceitando a criatura do jeito que ela é, depois começando a observar os pontos positivos, porque todos nós temos pontos positivos.
Todos.
Por pior que sejamos, todos nós temos pontos positivos. Então é começar a valorizar esse ponto positivo e não mais o ponto negativo. Esse é o processo do aprendizado, esse é o processo do aprender a amar.
Eu acho que você tem toda a razão, e o grande segredo do aprender a amar é a mudança de foco. Nós estamos, desde que existimos, treinadinhos a olhar o errado, o mal, né? A gente guarda com uma facilidade muito grande tudo que tem de errado, e o movimento do mundo é esse, nos mostra sempre os males. E por isso, às vezes, a gente passa a ser intolerante com algumas pessoas, porque nós não aprendemos a observar e a gravar e registrar o bem que os outros têm. O nosso foco é sempre voltado para o lado ruim.
Marinho, nós vamos partir aqui para o intervalo, mas eu queria que você desse uma dica para o nosso ouvinte, já deixasse para ele, se bem que nós estamos falando disso aqui, já falamos até disso muitas vezes, né? Mas como é que eu posso saber se eu realmente estou já em condições de amar o próximo? Tem alguma dica de autoanálise? Como é que eu posso fazer para saber se eu já estou verdadeiramente em condições de amar o próximo? Tem alguma dica que a gente pode dar para o ouvinte, para ele trabalhar aí?
Eu tenho a impressão que essa dica já foi dada aqui.
A gente já falou disso, né?
É que exatamente esse diálogo de Jesus com João Batista, né, em que ele ensinou a João Batista que se você deixa de odiar, você já começa a amar, né? Uhum. Talvez a dica seja assim: observa quantas vezes alguma coisa te incomodou. Quantas vezes alguma coisa que alguém fez incomodou você. Se você vive sempre aborrecido, se você vive sempre triste, se você vive sempre nervoso, se você vive sempre com raiva porque alguém te fez alguma coisa, isso é mal. Agora, você ficar mais tranquilo. Mesmo que as coisas não sejam como você queira, mesmo que as coisas não aconteçam como você queira, mesmo que as pessoas não ajam da maneira que você gostaria, mas se você começa a ter cada vez mais tranquilidade, nós estamos aprendendo a amar.
Eu vou deixar uma perguntinha aqui para a Cici. Cici, o Paulo de Tarso, né, ele falava que ainda, né, que ele tivesse... fizesse a caridade, desse todos os seus bens, etc. tal, se ele não tivesse o amor, não seria nada. Ele nada seria. Então, caridade não vale nada, né? Então, é isso que eu quero que você explique para o nosso ouvinte depois, mas no nosso retorno, tá bom?